galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial, uma temporada que eu estou chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles para o evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez uma, duas, três aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional para o CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust. São os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida. E não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia, em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né? De tênis para treinar CrossFit e na sapatilha. Se você curte LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para LPO, e na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Sky Hill, e eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Sky Hill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa, que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. E para fechar, UltraWod, os melhores equipamentos de CrossFit do país, tá? Se você é dono de box e está precisando renovar algumas coisas ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWod, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então por isso que eu sempre falo que a UltraWod tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica CrossFit, você está precisando de coisas como mini band, Abmat, Kettlebell, Dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWod, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa, vai durar a vida inteira. Na UltraWod, usa o cupom AXEL7. Hoje eu converso com o Wildon Carvalho. O Wildon é o único brasileiro classificado para os CrossFit Games 2023 na categoria adaptativa de membros inferiores. Na nossa conversa, a gente fala sobre a infância do Wildon, a adolescência, como é que foi em questão de esporte, e fomos fazendo uma timeline até eventualmente chegarmos ao momento do acidente em que ele teve que amputar parte da perna. Depois falamos sobre todas as repercussões que isso gerou, todas as mudanças que isso causou na vida dele, como ele conheceu o CrossFit, como ele se apaixonou pela parte competitiva do CrossFit e o que ele fez para chegarmos nesse momento em que estamos hoje, em que ele pode se denominar um atleta games. O Wildon é um exemplo de força de vontade, perseverança e garra, e eu tenho certeza que vocês vão sair muito inspirados desse episódio. Wildon Carvalho, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast, mano.
Que isso, cara. A satisfação é toda minha por estar aqui. Muito obrigado de coração por estar me recebendo aí.
Vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história aí que, pô, já é sensacional. Desde já eu queria parabenizar pela conquista da vaga nos games, né? Vamos fazer o possível para que você chegue lá. Mas antes da gente passar para o CrossFit e tudo isso, me conta um pouquinho sobre você, cara. De onde você é, né? O que você fez quando era criança? Praticava esporte? Gostava de esporte? Como é que era?
Cara, eu morava em uma cidade, né? É uma cidade do entorno do DF, de Brasília, né? E essa cidade não tinha muito estrutura para esporte, né? Então, eram as coisas bem básicas mesmo, bem mais tranquila, brincadeiras de criança e por aí vai. Então, no esporte mesmo, eu nunca fui, nunca participei, só fazia atividade na escola, brincava na rua com a molecada, né? E era só isso. O máximo que eu pratiquei de atividade física, eu pegava minha bicicleta e ia para a escola, né? Porque aí dava mais ou menos uns 10 quilômetros. Isso para mim já era minha diversão.
Ah, mas eu acho que, cara, muitas vezes essa criação em cidade pequena, né, não tem nenhuma atividade assim, formal, vamos dizer, mas acaba tendo a vida. A vida é muito ativa, né, de uma maneira geral.
Sim, exatamente. Não para, né? Ali é o tempo inteiro se movimentando, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, assim, é muito típico de mim mesmo, né? Desde pequeno eu andava bastante, até porque a minha escola era fora da cidade do entorno, né? Então era dentro do DF. Então, um meio para eu de locomoção era andar. Andava, da minha casa até a rodoviária, um pouquinho longe, era mais ou menos 2 quilômetros. Aí eu andava até a rodoviária para pegar o meio de transporte para poder ir para a escola. Então, assim, quando a gente mora nessas cidades, a vida é essa: é andar muito, ou é bicicleta, ou é 2 ônibus, 3 ônibus e por aí vai.
Então, e na adolescência, como é que foi? Até quando você morou naquela cidade? Conta um pouquinho dessa evolução.
Cara, na minha adolescência, foi aí que eu tive contato com alguma atividade, né? Que foi na academia, queria. Ficar bonito. Aí, a única coisa que eu fiz no máximo na minha vida foi academia. E aí passou a adolescência, começou as responsabilidades de trabalho, né? E aí, até o momento, nunca passou nada em querer procurar algo a mais ou algo do tipo, muito pelo contrário, só pensava em querer buscar minha estabilidade na vida, né? Ter minhas coisas, no caso, meu veículo, meu pertence e por aí vai. E aí, cara, em 2014, né? Já aproveitando aí a linha do raciocínio, foi quando eu sofri meu acidente, né? E aí, meu acidente, eu tive a perda da perna. E esse acidente foi de percurso, né? Eu tinha uma moto, usava a moto para o meu trabalho, do trabalho para casa, só isso. E aí, na volta para casa, quase às 19 horas da noite, foi aí que aconteceu o acidente, né? Com o ônibus, né? Às vezes eu falo com o porta, a galera fica meio perdida, né? Que porta é essa? Que é isso? Na lateral do ônibus, tem umas portas pequenas. Essas portas pequenas dão acesso a, tipo, bateria do ônibus, a combustível, né? E essa porta estava aberta. E foi isso que bateu na minha perna, porque era via de mão dupla, né? Eu estava indo para a cidade, o ônibus
Nossa, bateu
indo.
no contrário, né?
Exatamente. Aí era a velocidade com a velocidade da moto, velocidade do ônibus, né? Então, tive uma fratura exposta na perna. Não foi amputada 100%, mas, assim, para recuperar era bem complicado, porque perdi musculatura, perdi osso, perdi pele. Então, fiquei 15 dias ainda com a perna, né? Até o médico ser bem sincero comigo, que tinha possibilidade, sim, de recuperar a perna. Mas ele foi bem, como é que fala? Nessa frase foi bem fixo. Que foi o quê? Podemos até recuperar sua perna, porém você não vai carregar ela. Ou melhor, ela não vai te carregar, é você que vai carregar ela. Ou seja, eu ia arrastar a perna, né? Então, assim, para minha qualidade de vida, que foi até o que ele falou, seria melhor se eu usasse uma prótese mecânica.
Nisso você tinha quantos
E aí,
anos?
cara, entrou aqui. Eu tinha 23 anos.
23 anos.
23 anos. Aí nisso aí eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Eu pensei mais na minha mãe do que em mim mesmo, cara, porque eu morava com a minha mãe ainda e eu não queria ver ela lá comigo dentro do hospital, passando 3, 4 anos tentando recuperar uma coisa que não ia funcionar direito. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, vamos amputar. Vamos amputar. Se for pra ter uma qualidade de vida melhor, eu prefiro amputar. Aí fez a amputação depois de 15 dias, né? Aí foi outra história, outra luta na nossa cabeça, né, cara? Porque eu acho que o mais difícil da amputação é aceitar. é aceitar. Aceitar que sua vida vai ser diferente, aceitar que vai ter um processo diferente, aceitar que vai vir situações difíceis de se lidar, mas são situações também que acaba te erguendo, te fazendo mais forte. Eu mesmo não tinha conhecimento algum. Eu já vi pessoas, já encontrei pessoas amputadas e tal, mas assim, nunca parei para tentar conversar com a pessoa, algo do tipo. Depois que eu entrei nesse mundo, cara, eu quando eu vejo a pessoa andando meia torta assim de calça, eu já, opa, eu acho que aquela pessoa tá pronta. Então, meus olhos para isso já é diferente, né?
É, a gente não... é isso que eu falo, a gente... Eu falo, né? Eu falo de vez em quando conversando com amigos e tal. Sim. Cara, a gente não reconhece as pequenas coisas, né? A gente toma tudo como garantido, sabe? Ah, andar, falar, ouvir, ver... A gente toma tudo como garantido. E tem pessoas que não têm nem não tem isso, né? Que elas não têm acesso a isso. Tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não conseguem falar, tem pessoas que não conseguem ouvir. E ao invés da gente ser grato, muitas vezes a gente reclama por coisas ridículas do dia a dia, quando tem coisas muito mais sérias, né? Com pessoas em situações muito mais difíceis, situações graves de verdade, né? E que, na maioria das vezes, não estão reclamando como a gente. Então, acho que falta um pouco de perspectiva pra gente, de uma maneira geral.
Exatamente, cara. Falou tudo. Falou tudo. E aí, uma das coisas que eu... me coloco até como combustível, né, fortalecimento, é quando eu vejo crianças, né, crianças com situações assim que você falou. Sim. Então, eu me boto um pouco no meu lugar. Então, tipo assim, ah, cara, eu já vivi, já corri, já brinquei, já caí, já fazia tudo que, né, pessoas, crianças com duas pernas fazem, e aquelas crianças que nunca teve perna? Né? Se na minha cabeça passa assim, poxa, eu queria estar minha perna para estar fazendo isso. Imagina essas crianças que nunca... vai ter essa chance, essa oportunidade de fazer isso. Então, é falta de companheirismo, de acolher um pouco o próximo, né? Uhum. É, parar de reclamar mais, né? E dar graças a Deus pelo que tem hoje.
Exato, exato. Como é que foi o seu processo de adaptação após a cirurgia, tudo em relação à vida, né? Trabalho, afetou, não afetou? Pô, você andava de moto, né? Você se locomovia de moto, então... com certeza afetou pelo menos aí no seu transporte. Como é que foi isso?
Sim. A minha adaptação foi um pouco mais rápida. Pelo que outras pessoas já passou, né? Quando eu falo assim, eles ficam até um pouco meio assustado. Como assim foi rápido desse jeito? Até porque eu digo que a força de vontade fala tudo. Quando você tem força de vontade e você quer fazer, você faz. Isso é fato. Então, meio que... O processo que eu fiz na época de protesização, de botar a rotina de volta na vida, foi minha sofrida. Porque, às vezes, eu faço as coisas dentro do ônibus, que, por exemplo, eu vivia de ônibus. E aí, me dava calo no coto, né? Isso é normal para quem usa prótese. E, às vezes, esses calos incomodam demais. E vocês que têm calo no pé, para andar é ruim, imagine no coto, meio amputado. Aí... ficava muito em pé dentro de ônibus, que eu não fazia muita questão de cadeira, porque as pessoas, elas são muito ignorantes, né? Elas não sabem chegar e perguntar se você tem alguma deficiência ou algo do tipo, né? Já julgava. Eu sou homem, é novo, usava calça, não dava pra perceber se usava prótese, e aí a pessoa já chegava cutucando, né? Pô, levanta essa cadeira aí, né, e tal. Aí eu, educadamente...
ser humano é, porra, nossa senhora, brother.
Cara,
difícil.
Cara, já teve um momento que saiu uma pessoa de trás, né, porque os ônibus do entorno aqui, de onde eu moro, a gente só pode andar na frente, a gente não pode passar a roleta. Já saiu gente lá de trás pra vir me dar um cutucão pra levantar da cadeira, sendo que eu já estava vendo a pessoa, né, eu já estava vendo, já estava levantando da minha cadeira para aquela pessoa sentar, que era até uma gestante, que não fazia nem questão de cadeira. Às vezes, senhoras me olhavam assim, ô, meu filho, mas você não tem uma perna? Eu falei, tá tudo bem, senhora, pode sentar. Para mim é tranquilo a viagem, para a senhora é bem mais difícil. E então, eu segui o baile, né? Com as minhas dores, aguentava e ia. Não digo que foi fácil, né? Acho que até para eu conquistar a primeira prótese foi bem difícil, porque foi ajuda da família, ajuda de amigos, a gente foi pedindo ajuda aí. Porque meu caso é um caso bem... pra estudo que eu falo. O tamanho da amputação fala muito, né, em relação à protetização. Então, no caso, a minha amputação, eu tenho um joelho, só que é bem embaixo do joelho, é bem curtinho o meu coto. E nisso aí, vários especialistas protesistas, eles falam que, cara, é um coto complicado de trabalhar. Mas eu sou aquela pessoa que quem tem fé, cara, não duvida não, não duvida da fé não. Porque esse aqui foi uma obra de Deus, foi um pedido que eu tive, né? Que se fosse para mim ter uma vida normal, que concedesse meu joelho, e me concederam. E hoje eu tô aí, né? Graças a Deus. Então, basicamente foi isso, cara. Fisioterapia, além de fisioterapia, trabalho comigo mesmo mental, de não querer ver as pessoas tristes, sempre ver sorrindo, independente, perdi uma perna. Beleza, galera, a vida não para. A vida continua. Vamos lá, vamos seguir, vamos correr atrás. E nisso aí. Acabei procurando até faculdade, coisa que eu nem tinha procurado, nem pensava em procurar, né? Hoje é isso, Deus abençoando, ano que vem já tô me formando.
Com
E a
certeza.
vida continua, cara, a vida não para, não.
Então vamos passar pro CrossFit. Como é que você caiu dentro de um box aí? Como é que você conheceu a modalidade?
Cara, isso aí foi com a conversa de amigos no meu trabalho, né? Porque eu fiquei no mesmo trabalho, né, depois do meu acidente. Quando eu voltei, me liberaram a voltar a trabalhar, fiquei mais um ano na empresa. E nisso aí, a galera conversando lá, eles estavam falando da atividade física, né, que era o CrossFit. E eu não conhecia, nunca ouvi falar, aí eu fui pesquisar. Quando eu joguei na internet, o que que eu vi? Pessoas pulando na caixa, pessoas correndo, pessoas agachando, fazendo tudo com perna. Eu falei, beleza, dá muito bom para mim. Aí eu já fiquei com o pé atrás, né? Falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí eu fiquei fora. Fiquei um ano dentro da academia, depois do acidente, né? Voltei pra academia. Aí, depois desse um ano, eu decidi procurar o CrossFit. Falei, não, vou tentar. Mandei mensagem para um professor lá da minha cidade, né? Que lá na minha cidade tinha um box. E aí eu perguntei pra ele se seria possível eu, sem perna, experimentar, praticar, né? E ele falou, claro, com certeza. E aí, chamei um amigo meu amigo também, ele tinha vontade de fazer, aí marcamos aula experimental, apareci lá, aí a primeira coisa que ele me colocou para fazer, saltar anilhas, né? Aí ele foi colocando as anilhas, foi aumentando, e eu saltando, eu saltando, eu saltando. No final das contas, ele colocou uma caixa do lado das anilhas, era a mesma altura da caixa. Ou seja, a primeira coisa que eu vi quando eu pesquisei foi alguém saltando a caixa, que eu fiquei com receio, e eu estava lá pulando uma caixa, uma perna só. Eu falei, olha, a coisa é diferente. Aí desde então, cara, gostei, porque eu não gosto de ficar fazendo as mesmas coisas sempre, né? Então eu gosto de ficar fazendo rotatividade de exercício, malho um pouco aqui, malho um pouco ali, e isso vai. E além da dinâmica, cara, eu achei maravilhosa a dinâmica, então falei, não, esse aqui que eu quero, esse aqui que eu quero praticar. E desde então fiquei, desde 2000 e 16.
Não, legal. Então, desde 2016, né?
Isso.
Pô, você gostou, continuou praticando, e como é que foi essa evolução? Porque hoje você trabalha no boxe, tá fazendo faculdade de educação física, né?
Exato.
E como é que você começou a competir também? Como é que foi isso?
Cara, então, nesse mesmo box que eu comecei, que eu conheci, a energia da galera era surreal, né? Em relação à comunidade, se juntar. Acabei formando novas amizades e isso foi um combustível para ir mais longe. E aí, eu comecei a experimentar competição pelo Open. Quando começou o Open, a galera lá do box falou que ia fazer um final de semana com as provas que rolou do Open. E aí falaram que eu poderia participar. Participei, gostei. Depois disso aí, participamos, quer dizer, de uma competição em trio, né? Eu, o único adaptado, os caras tudo normal, nessa prova aí, quase ficamos em primeiro lugar, a gente ficou em segundo. E eu fui gostando da vibe, e eu fui olhando assim, né? Que eu pensava mais na minha cabeça assim, cara, eu acho que eu vou mandar mais mensagem de vida, né, para as pessoas parar de se questionar mais e tentar, né, viver bem consigo mesmo, independente da sua situação, né? Então, assim, eu acho que eu vou caminhar mais para esse lado. E aí fui competindo, fui participando, participando. E aí eu conheci uma competição em Goiânia, né? Que eu conheci a Lala, que é minha treinadora hoje. E aí depois desse ano, que foi em 2019, eu tomei a decisão de entrar na faculdade, que aí eu comecei a cursar Educação Física. Nesse mesmo período, que foi no início do ano a competição, né? Nesse mesmo período, eu mandei uma mensagem para a Laísa, perguntando se ela poderia me aceitar como coach, né? Eu estou estagiário, estou começando agora. E aí expliquei para ela, nunca dei aula. E aí ela me chamou para a entrevista. Cheguei lá algumas horas antes da entrevista. E isso aí, cara, para ela foi sensacional, né? Que já mostrou comprometimento, mostrou que eu quero mesmo.
Sim.
Então, para ela já foi tudo. Aí a entrevista foi bem legal, né? Ela falou, treina ali primeiro. Aí beleza, fui lá, treinei, depois de um treino, fizemos a entrevista, desde então estou com ela, treinando, depois eu pedi para ela, né, se ela poderia montar treinos, e nisso aí ela ficou meio assim, né, falei, poxa, como é que eu vou treinar um cara sem perna? Eu tenho duas, e ela bate muito a cabeça, né, porque ela quer fazer os exercícios imaginando como é fazer só uma perna. E na minha cabeça, cara, eu tenho as duas coxas, né? Na minha cabeça eu falo, cara, essa coxa aqui não vou usar pra mais nada. Vou usar só com a outra perna. E até que ela estimulou, me ensinou que... Me explicou exatamente, né? Sua perna está aí. A metade, mas está aí. Você tem músculo. Você tem que trabalhar esse músculo. Você tem que fortalecer. Porque senão você vai ficar desequilibrado. Você vai começar a sentir dor. Você vai ter desgaste futuramente. E isso aí entrou na minha cabeça de uma forma, cara, que eu falei, você tem razão. Minha perna não morreu, tá aqui, eu tenho que treinar ela, tenho que fazer com as duas. E aí, desde então, a gente tá treinando e trabalhando, sempre evolui mais. Tem alguns exercícios que é difícil, outros não.
Pra galera entender, até eu mesmo, né, entender. Como você falou, a sua pontuação é logo após o joelho, né? Eu vejo você agachando, tipo assim... Parece que você consegue agachar bem, sabe? Então, como é que funciona, mais ou menos, na prótese, né? Você, cara, agacha com, tipo, o joelho funciona, aspas, né? Do jeito que é, como é que é?
Sim,
desculpa a ignorância. Desculpa a ignorância.
Cara, pode perguntar, eu adoro que faça essas perguntas mesmo, até porque é uma dúvida normal, todo mundo. Às vezes as pessoas ficam com receio de perguntar mesmo. Gente, pode perguntar, tá certo. Eu tenho articulação do joelho, eu dobro tudo certinho. E aí, só que igual eu te falei, dependendo do tamanho do coto, ele ajuda ou não.
Sim.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho minha prótese aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui. Aí.
Isso.
Aqui tá o encaixe, né, que eu coloco aqui. E eu consigo fazer um agachamento. Só que agachamento com peso corporal, tudo certo. Agachamento já com peso, com carga, essas coisas, já é mais difícil. Por quê? Falta de estabilidade, falta de alguns grupos musculares para ajudar, no caso, na subida. Então, assim, consigo agachar? Consigo agachar. Ah, consegue fazer um front squat pesado? Depende desse pesado aí. Então, por exemplo, hoje eu consigo agachar com 225 libras? Consigo. Ah, mas se eu consegue fazer um clean, um squat clean, é mais difícil. Justamente porque eu saio de uma posição que eu estou com equilíbrio, né? Para receber a barra, eu mudo de direcionamento, mudo a minha direção. No caso, abrir a base para receber a barra. Tem momentos que eu consigo receber numa base legal, confortável, mas tem momentos que eu não consigo, porque às vezes abre a perna demais, no caso a perna da prótese, ou às vezes ela não abre, porque a gente não tem esse controle 100% da perna. Ainda mais para o meu caso, que é uma amputação próximo do joelho. Para quem já é amputado do meio da canela para baixo, cara, é outra vida. Então, assim,
bem, eles conseguem diferente.
Ter um controle melhor, eles têm mais, exatamente, têm mais musculatura, eles têm mais liberdade para agachar.
E na...
O meu agachamento...
Pode falar.
O meu agachamento, na maioria das vezes, ele acaba fazendo uma curva no meu quadril. Justamente por causa do tamanho do coto. Então, assim, eu tenho um pouquinho na cabeça já que futuramente eu vou ter um pouquinho de desgaste maior no meu quadril. E é por isso que a gente faz muito trabalho unilateral para que isso não aconteça.
E na categoria que você está agora, né? Na categoria adaptada que você está, que são, acho que são pelos games, né? Acho que são 8 subcategorias, né? É só perna. Tipo assim, não tem abaixo do joelho, acima do joelho, meio, não tem nada disso.
Não, é exatamente. É tudo inferior. O que for
Inferior.
inferior entra, exatamente. Só que esse ano eles colocaram algumas, como posso dizer, alguns detalhes, né? Quem pode participar realmente com certos tipos de deficiência. Então, por exemplo, teve caras, tem caras, na verdade, né? Participantes que têm duas pernas. O máximo que ele não tem é um tendão do tendão calcâneo, né? Que ele não consegue fazer a flexão de tornozelo. E aí eles entram. Só que óbvio que o cara tem mais vantagem.
Sim.
E aí, esse ano, a CrossFit, eles fizeram uma coisa bem interessante, que foi o quê? Colocou, antes de liberar, né, o livro de regras, eles colocaram lá quais são os tipos de deficiência que está enquadrando dentro da categoria.
E
E
aí
aí,
tirou esse tipo de
obviamente,
coisa.
tira, com certeza.
Ah,
Eu achei um pouco mais justo. Óbvio,
eu
mas
também
para as
acho
pessoas
justo.
que é amputada acima, para as pessoas que é amputada acima do joelho já é mais complicado, realmente.
Sim.
Até porque
É porque já são
base de
oito
agachamento.
subcategorias, né? É tipo assim, eu acho que é standing inferior, né? Então, membros inferiores, só que você consegue trabalhar em pé. Daí é membros superiores que você consegue trabalhar em pé. Aí eu acho que tem membros inferiores que você trabalha sentado na cadeira. Daí tem uma outra de membros superiores. Então, eu acho que se você acaba fazendo uma subcategoria de, tipo assim, acima do joelho, abaixo do joelho, e aí você tem que fazer, não sei, né, abaixo do cotovelo, acima do cotovelo, acho que vira uma coisa, tipo assim, enorme, né, sei lá,
Sim.
acaba virando uma parada que às vezes até
Cara,
se torna meio que impossível de controlar, assim, né, quantas subcategorias teriam que ser.
e às vezes também não pode nem ter a quantidade de participantes, né?
É,
Às vezes o número de
exato,
participantes vai ser muito baixo e
exato.
aí às vezes não compensa para eles. Mas assim, obviamente que a gente tenta sempre ajudar, né, a melhorar as categorias adaptadas
Sim.
o melhor possível para todos os atletas. Então, assim, cara, porque não é fácil realmente, tipo assim, amputado abaixo do joelho, participar com um cara que tem duas pernas, mas não tem o tendão. É difícil. A mesma coisa que é difícil de um cara amputado acima do joelho participar com um cara abaixo do joelho.
Sim.
É difícil também.
Entendi.
Não, não
Entendi.
é fácil, realmente. Mas, assim, vai muito de prova também, né? Às vezes a prova exige mais membros inferiores, às vezes exige mais superiores. E aí, cara, vai muito do atleta, né? Que realmente tem. A gente consegue. Como é que eu posso dizer? Explorar mais, né? Os membros superiores quando a gente perde uma perna. Querendo ou não, a gente faz muita coisa com o braço, né? Então, assim, a gente acaba ganhando uma força maior nos braços, nos paravertebrais. Então, assim, sempre acaba compensando, né? Ó, já que não tenho a perna, vou ganhar mais em cima. E aí por aí vai.
O corpo vai se adaptando, né? Vamos voltar agora
Exatamente.
para a linha de competição, né? Depois que você começou a treinar, né? Tipo, você falou Lala, eu guardei Lala, mas é Laísa?
É Laísa, a Laísa Santana.
Laísa, isso, Laísa, eu
Isso.
agora fiquei meio confuso. Mas então, depois que a Laísa começou a programar especificamente para você, vocês começaram a fazer esses treinos, qual foi a maior competição assim que você participou e que você falou, cara, pô, acho que dá para eu ter um futuro aqui, né, nessa maneira, competindo aqui nessas categorias que estão começando a crescer?
Axel foi no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com ela, em 2019. Que aí chegou a temporada do Open, né? Que aí eu cheguei e perguntei para ela, eu falei, será que tem pra galera adaptada? Ela, não sei, vamos pesquisar. E aí a gente pesquisou e encontramos a WheelWOD, que é uma competição internacional, né? Que abraça toda a galera adaptada, e aí resolvi participar. Quem se classificado para a final, os top 10 do mundo. E eu acabei ficando dentro dos top 10. Eu falei, opa, já algo diferente
Sim.
aí. Aí dentro disso aí, já no caso é de 2019 para 2020, né? Porque o qualifier da WheelWOD foi no final do ano e a final era em 2020. Só que nisso aí veio a pandemia. Aí cancelou o evento. Aí, só que com essa classificação, já comecei a ter uma visão mais alta, né? Uhum. Eu tenho possibilidade, sim, tenho capacidade de ir mais longe. Nesse meio mundo vira volta aí, né, de pandemia, no próximo ano que voltou, no caso foi em 2021, que a CrossFit, ela entrou já com a galera adaptada, né, pegou 5 categorias, falou que ia ter a final em Madison.
Sim.
E uma dessas categorias era a minha, né, que é a Lower Extremity, que é a de membros inferiores. Uhum. E aí eu participei, infelizmente fiquei do lado de fora, não desisti, tentei em 2022, em 2022 fui classificado até a semifinal, né, que eu fiquei em sétimo, bati na trave, que era só top 5 também. E aí, nesse mesmo ano, eu acabei me machucando em uma corrida. Eu não me classifiquei pro Games, mas eu não queria parar. Então participei de uma competição mesmo aqui na região, né, de Brasília, que foi o Wildland.
Uhum.
E nessa competição aí eu acabei ferindo o meu coto com a corrida, né? Porque minha prótese não é específica para isso. E aí inventei modo de correr. Sou aquele tipo de cara que gosta de tentar, de descobrir.
Sim.
Ah, tem pessoa que fala que não vai dar certo, vamos ver. Aí, eu tava participando em trio, né? Uns RX. E eu tinha falado para mim mesmo, né?
Você tava participando em trio RX sem...
Trio RX.
Nada adaptado, nada.
Nada adaptado, exatamente. Até porque eu tenho uma visão, eu tenho uma seguinte visão, Ox. Todo dia eu treino movimentos de capacidades mais difíceis, né? Então,
sim,
por exemplo, ring muscle up, bar muscle up, handstand walk, snatch com 135 ou com 55 e por aí vai. Clean, 185. Qual é a necessidade de eu participar de uma categoria inferior?
É isso
aí.
Não
tem nenhuma. Até porque,
é a cabeça.
Até porque eu tenho uma experiência. Eu vou pegar a experiência, eu vou ganhar, e essa experiência vai servir para mim de uma maneira, cara, que só eu vou ter. Então, assim, eu tô lá com os caras grandes? Tô. Ah, mas você não vai pegar pódio. Tudo bem, eu vou estar ganhando uma experiência.
Mas essa é a cabeça, né? E aí tem gente que desce de categoria por causa desse negócio de pódio. Cara, o que você vai ganhar de subir no pódio numa competição local? Não vai ganhar porra nenhuma, vai ganhar a medalha de honra ao mérito. A experiência que você tá ganhando, que você tá conquistando, é muito mais válida do que qualquer medalhazinha por você ficar no pódio. É isso que a galera não entende. Difícil
exatamente
de botar isso na cabeça. Vamos ver se agora você falando eles ouvem, porque eu já tô desistindo.
Mas... Eu pensei. Pois é, cara. Aí, eu tinha falado pra mim mesmo, né, que nessa prova de corrida, o meu time não ia ficar em último lugar. Eu ia dar o meu melhor, e porque eu nunca fui de correr mais de 500 metros. E nesse dia eu tinha que correr 5 quilômetros. E aí, o noivo da Laísa, o Alexandre, né, me acompanhou na corrida. E aí, fomos correndo, correndo, correndo. E nisso aí, cara, eu tava sentindo dor. Só que na minha cabeça, dor era normal, só que não estava machucando. E aí, no final da prova, o Ale falou que minha bermuda tava suja de sangue, e eu falei, não, é suor. Aí, quando eu olhei mesmo, eu vi, tava sujo de sangue. Fui pra ambulância ali mais próxima, e aí, viu que realmente machuquei meu coto, machuquei muito mesmo, né? Praticamente, eu arranquei quase toda a camada de pele da parte de baixo, assim, onde que eu boto peso mesmo na prótese,
sim,
né? E nisso aí, cara, fiquei, né, eram 2 dias a competição, né, nesse dia foi no domingo, o último dia, tinha mais 2 provas ainda pra participar, com o coto machucado, participei mesmo assim. E, cara, é tão incrível as coisas assim, que meu time não ficou em último, cara, a gente ficou dentro dos top 10. Então, assim,
e por quê? Pra quem não sabe, o Wildland é uma competição na categoria RX bem forte, tá? Bem forte.
Exatamente.
Não é uma competição, né, pequenininha, bobinha, muito pelo contrário. Tem gente que monta time grande, né? Time com gente conhecida pra ir pra lá. Que é uma experiência muito legal, né? Mas, porra, sensacional, cara. Sensacional.
Exatamente. Aí, voltando à linha do raciocínio, por que que eu coloquei isso aí? Porque, cara, depois disso aí que eu me machuquei, eu fiquei 2 meses sem treinar. E eu comecei a me questionar. Falei, cara, será que isso é pra mim mesmo? E foi aí que eu fiquei meio guardado no meu mundo, né? De cabeça baixa, pensando. E aí eu tive uma conversa muito séria com a minha treinadora. E foi aí que eu cheguei e perguntei para ela: aonde você acha que eu poderia chegar? E a resposta dela foi o quê? Você pode chegar onde quiser. Com essa resposta, veio esse ano, né, 2023, fizemos aí o Open, e, cara, a resposta dela tem tanto a ver, estamos aí agora com a vaga classificada, né, conquistada para Mets. E hoje eu sou um dos top 5 do mundo para participar na final.
Irada, então, mano. Assim, porra, parabéns.
Cara, obrigado. Então, assim, são coisas que a gente não para analisar direito, né? São coisas na vida que, às vezes, algumas coisas acontecem na vida para a gente botar direcionamento. Então, assim, é sempre tentar procurar ser o melhor. Procurar o melhor, que eu digo assim, não em provas, em competições, o melhor de você. Eu acho que o mundo precisa disso, né? Seja o melhor. Só isso, cara.
Agora, como é que estão os planos para a Madison, Wildon? Compartilha com a gente aí.
Cara, nossos planos agora é tentar melhorar minha prótese, né? Porque...
Explica para a galera como é que é mais ou menos isso, que eu acho que muita gente também não entende muito bem.
Vamos lá. Tá aqui, minha prótese. A gente já mandou fazer, né? A gente só tá esperando chegar. Já estamos fazendo dívida, hein? Então, o encaixe, né? Esse encaixe aqui, ele já está folgado no meu corpo, né? Então, no caso, eu já tenho um pouco de estabilidade. Com o encaixe folgado ainda, mais ainda. Uhum. Então, assim, cara, eu conquistei a vaga na raça e na fé. Mesmo com o encaixe folgado de jeito, a gente conquistou a vaga, né? Então, a nosso objetivo agora é melhorar essa prótese, né? Além de melhorar essa prótese, ver se a gente consegue uma prótese de corrida, porque lá a gente não sabe se vai ter corrida ou não. Ano passado eu fiquei surpreso que a CrossFit jogou para os adaptados de corrida. E eu, eita, que legal. Então, assim, a gente já está correndo atrás disso aí, vendo apoio, ajuda, quem pode ajudar em relação a isso, para a gente ter uma prótese de corrida. Com a viagem também, né? Porque a gente estava pesquisando também os valores, não é barato. Cara, eu fiquei assustado.
Não é barato.
Muito mesmo. Assustado mesmo. Uhum. Então, assim, além disso tudo, graças a Deus aí, meu visto tá tudo ok. Então, a gente só tá arrecadando, né? Fazendo aulas clínicas, aulão, vendo o que a gente pode estar fazendo aí pra galera contribuir, pra ajudar a gente, né? Pra justamente ajudar lá nos gastos, porque é tudo, né? É passagem, hospedagem...
Alimentação, transporte, tudo, é bastante coisa. Exatamente. É bastante coisa e é bem caro. É
muita coisa. E sem falar também, né? Que a inscrição também, né?
Sim.
A inscrição também não é barata.
São 500 dólares, alto. Né? Acho que são 500 dólares, acho que é isso. Quase isso.
Na verdade, deu 1.600 e pouco, acho que deu 300 e poucos dólares. Não sei se tem diferença da categoria, né?
É porque eu acho que da semifinal era isso também. Mas de qualquer maneira não é barato, né?
É alto.
É o ponto principal. Então, como é que tá na questão de ação online? Como é que a galera que tá ao redor do Brasil, né? A galera de Brasília, né? Que vocês estão,
Brasília.
Distrito Federal, né? Mas é Brasília. Isso. Então, a galera que for da região, que puder participar... Nem é ajudar só por ajudar, né? É participar mesmo, é aprender clínica, evento que eles estão fazendo lá. Então, eu acho isso muito legal também, né? Não, você sempre dá alguma coisa em troca também para as pessoas que estão ajudando. Online, como é que está sendo essa questão? O que vocês estão fazendo?
Cara, online a gente está... Tem a vaquinha, né?
Uhum.
Na link lá na minha bio, tem um link lá na minha bio, quer dizer, tem uma vaquinha que tá rodando aí, e a gente vai vir também com um kit, né, estamos terminando de montar um kit aí para poder rifar, e aí vai ser outra maneira de estar participando online também.
Show. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a galera que tá aí acompanhando, né, que tá assistindo o podcast, vai lá no perfil do Wildon, e eu vou colocar umas coisas nesse kit aí também, tá? Vou colocar...
Obrigado!
Vou colocar duas camisetas. Colocar coisa que ninguém tem, hein? Se prepara. Vou colocar duas camisetas de voluntário dos games do ano passado. Uma camiseta de voluntário dos games de 2018. E vou colocar mais coisa. Deixa eu só falar com mais gente aqui, que aí eu consigo pegar mais coisa e vamos colocar nessa. Vamos colocar nessa rifa aí. Qualquer coisa faz mais de um na kit, rifa, né? Faz mais de um sorteio. E aí vocês decidem o que vocês fazem.
Beleza, obrigado de beleza? Coração pela ajuda.
Que isso, mano. Dentro do que a gente puder ajudar, vamos fazer esse sonho aí acontecer. E acontecer da melhor maneira possível, né? Com essa prótese de corrida, pra se correr. Aí, se eu tô falando, se você correu com essa daí 5 km, meu irmão, bota na prótese de corrida, você vai dar um couro naqueles caras lá nos games. E é isso que a gente quer ver.
Passar a perna neles.
Mas fala seu Instagram, pô, onde é que a galera pode encontrar. Eu vou deixar na descrição, mas é sempre bom falar também.
Cara, meu Instagram é Yildon com H, né? E dois N's no final.
Yildon. Show. Simples, né? É I, é H-I-L-D-O-N-N. L, tá, gente?
Isso.
Certo. Bem fácil, bem simples, só ir lá, dar essa moral e acompanha, né, essa rifa aí que eu vou colocar mais coisa aí para vocês sortearem também. Beleza? Irmão, muito obrigado pela participação. Eu espero que, cara, pô, ajude de alguma maneira. Bons treinos, né? Manda um abraço pro Jack e eu falo que eu chamei ele de Jack mesmo.
vou falar.
Legal, muito legal esse apoio que você tá recebendo aí do box, da galera do seu box também. Isso é, acho que é uma coisa. É a comunidade, né? Eu acho que é assim que tem que ser, na verdade. Né? Eu acho que é assim que é o CrossFit. Isso é o CrossFit.
Cara, eu acho que é uma das coisas que mais aborda as pessoas que estão chegando. Eu acho que eles ficam tão um pouco assustados, assim, que eles veem a diferença de outras modalidades esportivas e tal, né?
Sim.
É isso aí, cara, é a comunidade, é como a gente abraça, é como a gente recebe as pessoas que estão chegando, como a aula é coletiva, sabe? Não é uma coisa individual. Então, isso, dentro do CrossFit, cara, é surreal. Pra mim, fala tudo, cara, fala tudo.
E deixa aí, vou deixar um espaço agora pra você deixar um recado final, se você quiser, pra galera que tá em casa, pode deixar aí uma mensagem que
poxa,
você
recadão. Gostaria. Cara, acho que eu vou deixar uma frase que eu carrego comigo. Corações inteiros em corpos mutilados vão bem mais longe do que corpos perfeitos em corações amputados. Essa é a minha mensagem que eu deixo pra você. Cara, eu vi essa mensagem, na verdade, a minha prima me mandou essa frase assim que eu amputei minha perna, e foi aí que eu decidi a fazer o impossível. Então, uma das minhas primeiras tatuagens foi essa frase, né? E aí, eu acho um significado muito forte, porque não adianta nada a gente viver nesse mundo se não tiver um coração inteiro. Porque muitas das vezes aí as pessoas vivem pela metade, não dá o seu melhor, não dá o seu coração, sua alma, né? Porque o que mais a gente precisa nesse mundo aí é amor, compaixão, ser verdadeiro, né? E uma das coisas que tá precisando mais no mundo pra gente continuar evoluindo.
Com certeza. Irmão, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Um abraço. Max.
Obrigadão de coração.
E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15, você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. tem mais do meu estilo básico, que só usa preto, cinza, branco, tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Agora, manda o BIM. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa, não, ah, mais ou menos, não. Gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que que você vai sair da sua dieta? Na Mando Bean você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mando Bean, separa seus produtos favoritos, no final coloca Axel 10. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade, eu estou passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço treinando. Travei mesmo. A ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois, agora eu tô muito melhor. Muito melhor, de verdade. Tá? Eu tava igual assim, ó, igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar. Já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um. Quem nunca teve um torcicolo? Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.